Em março de 2018, eu fiz uma entrevista muito interessante com Jorge Timmermann e a Susana Maringoni, dois educadores da permacultura e designers também, que têm uma atuação muito importante no sul do Brasil. Nesse trecho da entrevista aqui, o Jorge compartilha as várias ondas de sucessão que trouxeram a permacultura até as pessoas no Brasil. Eu achei interessante compartilhar alguns trechos dessa entrevista, que foi muito rica, em formato de clipe mais curto, para que eles tenham uma agilidade maior e viagem mais rápida até as pessoas que têm interesse nesse tipo de conhecimento. Eu sou Eurico Viana, trazendo para vocês ideias, ações, pessoas e projetos de impacto positivo. Confere aí então um trechinho da entrevista com Jorge Timmermann e a Susana Maringoni falando sobre a história da permacultura no Brasil. Jorge, conta para a gente como que foi o seu histórico no começo, como um pioneiro da permacultura aí no Brasil.
Bom, o começo da permacultura no Brasil, eu não estava no Brasil, eu cheguei no 95, mas conheci a permacultura no 97, e a coisa começou aqui, pelo que se conta da história, o que costumamos chamar de primeira onda, lá pelo 92, quando se faz um primeiro PDC. E esse PDC aconteceu, também conta a história, por uma pessoa que cheguei a conhecer depois, Alano, que ele viajando e provavelmente já na Austrália, teve contato com Bill Morrison, convidou ele para vir para o Brasil dar palestras, que se conhece o tema, e daí saiu aquele primeiro PDC que tanto se comenta. Alano funda o sítio na Terra, no Rio Grande do Sul, e se dá aquele primeiro PDC em que ficam nomes por todos conhecidos, deve ser muito mais pessoas, mas que ficaram na história, o Claudio Sanciotene, a Masha Hansi, o próprio Alano. E cada um deles cria um instituto, o primeiro é o de Sanciotene no Rio Grande do Sul, depois da Masha na Bahia. Quer dizer que de 92 para frente, a permacultura está no Brasil. Inclusive com permacultores que se formaram muito antes desse curso 92, que viajaram, estiveram na Austrália e já eram permacultores no momento. Mas, bom, dessa primeira onda, Brasil, um subcontinente como é, um país enorme, dificilmente as pessoas de uma ponta sabem o que está acontecendo na outra, então não tão rápido se espalhou a permacultura. Daí aparece o que chamamos hoje de segunda onda, aí eu sim já conheço, eu já estava no Brasil e já tinha conhecido a chegada da permacultura, que foi a partir do 98, quando o PNFC começa a funcionar, que é o Programa Novas Fronteiras para o Desenvolvimento, Programa das Nações Unidas, radicado no Ministério da Agricultura. Esse programa começa a funcionar com a contratação de já permacultor, obviamente. Ali Sharif se junta uma série de iniciativas, uma série de expectativas. Então, André voltando Ali Sharif com uma mandato, de alguma forma, ele expressava assim, de Bill Morrison, de leva e desenvolva a permacultura na América Latina. Então, ele, iraniano, cria uma fundação nos Estados Unidos, em New Mexico, e daí trabalha com México, com Brasil, com Argentina, Venezuela,
Colômbia.
com vários países latino-americanos, e vai querendo instalar essa permacultura. Aí acontece então a segunda onda, que é quando a permacultura se espalha mais no Brasil, mais rápido, pois tem todo um apoio desde Brasília, né? Então, esse projeto Novas Fronteiras toma como centro de trabalho a Amazônia e se dedica na Amazônia. Eu tive a sorte, nessa época que estava recém chegando no Brasil e meio tentando me definir quem sou, e ao mesmo tempo não podia ser muita coisa para brasileiros que não me conheciam, comecei a oferecer meu serviço, minha companhia, minha participação em projetos numa ONG, no caso CEPAGRO, que é a ONG que está instalada aí no, no,
Na Universidade Federal.
na Universidade Federal, na Faculdade de Agronomia, no mesmo campus, no mesmo espaço. Bom, falei para eles: olha, se alguma coisa da que vocês estão fazendo eu conheço um pouco disso, eles trabalhavam com desenvolvimento local e demais, com viés ecológico interessante. Digo, posso ajudar, posso participar, vamos nessa. A história dirá até onde chegamos. Mais ou menos esse foi o primeiro acordo. Comecei a participar em projetos e um dia me falaram: olha, você que fala tanto de ecologia, aqui tem uma coisa que é teu tema, nós não temos tempo para isso, vai ver que é. E aí fui a primeira palestra que aqui no Sul, Andrés Soares estaba dando antes de ser contratado por el PNFC. Era final del año 97, 1997, y Andrés salió a dar una serie de palestras. En un caso era para un nuevo programa que iba a implantar, que era el PROINF, no PRONAF. No, era para infraestructura, bla, 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 bla. Y le debe una palestra, una conversa, dos días conversando con agricultores y con técnicos de PAGRI, en Usul, aquí del Estado. Yo me metí en un medio, pedí permiso, entré lá, conocí el tema y fiquei encantado. Y ahí está, porque todo ecólogo de campo siempre quise encontrar, pelo menos que estábamos en relación a desenvolvimiento local, en relación a querer desenvolver áreas marginales. A permacultura trazia ferramenta para isso. Aí falei com eles, me disse o André em concreto, olha Jorge, se o PNFC me contrata, o ano que vem podemos fazer alguma coisa no Brasil inteiro, mas nós estamos focados na Amazônia, em princípio. Em 98 ele me liga um dia dizendo, eu não posso trabalhar no Sul, posso te dar uma mão, assim montamos e elaboramos um curso, o primeiro curso aqui no Sul, que era en dos etapas. En la primera él participó, en la segunda él me convidó para me formar permacultor en un curso internacional en Manaus. Ahí conocí Jeff Lotto, Ali Sharif, Carlos Miller, todos los otros permacultores de Brasil que estaban reunidos en ese momento. Bueno, y ahí comienza entonces, yo comienzo a conocer la famosa segunda onda, o sea, todo el personal que ya se formando a partir de esa iniciativa federal, con Andrés Soares como un permacultor que daba cursos y que movilizaba a todo el mundo. Ese curso internacional fue Jeff Lotton quien lo ministró. De ahí, en un momento que me cumplimenta Jeff Lotton, me dice, cuando acabó el curso, ¿no?, y nos formamos y nos entrega certificado, como dice, igual Bill Morrison falaba de la misma forma, bueno, vos ahora es permacultor, difunda permacultura. Se compromete y difunda. Bueno, me comprometí, difundí, vine aquí para el sur. Andrés me falou, yo no puedo ir más, fecha ese curso, y va en frente, se vira, Jorginho. Bueno, de ahí para frente, comenzamos todos a nos virar en el Brasil entero. Fue con el tiempo, esa segunda onda, que no se juntó muy bien a primera, mas estaban, las personas estaban en el Brasil, se creó la Red Brasileira de Permacultura, la RBP. Fueron se creando iniciativas, institutos, la idea era tener institutos en todos los biomas. Bom, para fazer curta a história, a nossa perspectiva aqui do Sul, minha particular no caso do Instituto que temos aqui, o Astro Brasileiro, chegou um momento em que começamos a nos questionar, eu, obviamente que trabalhava junto com outros permacultores formados por aqui, e com outros que não só estavam no Sul, no caso do Sérgio, no caso de outros que estavam em São Paulo, ou seja, después se espallan pelo Brasil. No todos tenían feito curso conmigo, obviamente. Pero comenzamos a ver que eso de crear redes de institutos, instituciones, institucionalizaciones, todo lleva a corporación. Y nuestra visión es anárquica, no es corporativa. Entonces hablamos, si los institutos, para nosotros, por lo menos nosotros, cumplimos su misión, que era nos dar un respaldo frente a un perma o qué. Es lo que las personas preguntaban, ¿no? ¿Perma o qué? ¿De qué está hablando? Entonces, hablar que teníamos una red mundial, una red nacional, que teníamos institutos de permacultura, daba un cierto respaldo estructural. Mas de verdad, lo que da respaldo al movimiento de permacultura son permacultores. Entonces, cuando en 2003, 2004, vimos que las instituciones solo querían ser cada día más donas de su pequeño espacio. Cada uno quería tener su kiosque vendiendo su refri. Y las personas estaban medio soltas por fuera y eran los verdaderos detentores de la permacultura. Criamos a Red Permear, fechamos su instituto y con todos los que querían, criamos a Red Permear para tener una red de permacultura. Esa es nuestra visión desde el sur de Catarina.
Ese fue Jorge Timmermann compartilhando el desenvolvimiento de la historia de la permacultura en Brasil. Si você curtiu, fica aí, acompanha, subscreve aí no canal, acompanha o próximo clipe onde o Jorge e a Suzana compartilham as reflexões deles sobre as vantagens da articulação da permacultura em formato de rede, ao invés da articulação da permacultura em formato institucionalizado. Eu sou Eurico Viana, vou ficando por aqui. Até o próximo episódio ou clipe aqui no YouTube. Se você tem curtido o conteúdo do Impacto Positivo, subscreve no canal do YouTube, curte a página do Facebook e deixe seu e-mail para a gente no euricoviana.com.br. Um abraço, até a próxima. Obrigado pela sua companhia até o final deste podcast. Se você tem aprendido, se conectado e beneficiado com o conteúdo que produzo,
pode me apoiar pelo site apoia.se/impactopositivo ou pode enviar doações pelo Pix podcastimpactopositivo@gmail.com. Para receber novos podcasts, se inscreva pelas plataformas Podbean, Stitcher, iTunes ou Spotify. Você pode também deixar seu contato no meu site, euricoviana.com.br, para receber artigos e notícias de cursos e eventos, e no canal do YouTube para ser notificado de novos vídeos e entrevistas. Além disso, pode me seguir pelo Instagram, @eurico_viana. Seu apoio é super importante para que eu possa continuar divulgando conteúdo de pensamento crítico, ecológico e sistêmico, e conectando as pessoas que já vivem as soluções que precisamos ver no mundo. Abraço e até o próximo podcast.